Esse tem sido o som da quarentena por aqui. Bastante contraditório. Centenas de pessoas morrendo todos os dias, economia desabando, e ainda assim a natureza parece aproveitar a pausa forçada. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Gonçalves Dias estava certo, claro. Mas os bosques britânicos também têm muita vida. Uma vida que ganhou outra presença com a quarentena. Eu visito esse mesmo jardim há 8 anos. Não era assim antes. E tem sido assim todos os dias, o dia inteiro. Outro dia, o camarada Rodrigo Carvalho fez uma reportagem muito bonita falando justamente sobre isso. É a revolução dos bichos que voltaram para ocupar um lugar que era deles. Um pequeno respiro positivo no meio de tanta tragédia. Não compensa o que estamos vivendo, claro. Mas ao menos serve para instigar aquela pergunta que até os mais insensíveis, uma hora ou outra, vão ter que responder. O que estamos fazendo com o planeta? Eu sou Ulisses Neto e esse é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto deste episódio é a hashtag Keep the Lockdown, ou Mantenha o Isolamento, numa tradução livre. Essa hashtag liderou o Twitter britânico na quinta-feira, e ela diz muito sobre a situação aqui na Grã-Bretanha. Já são quase 2 meses de quarentena no país. As regras de isolamento anunciadas por Boris Johnson não chegaram a ser tão rígidas quanto na Espanha, na França ou na Itália. Desde que o confinamento começou, podemos sair para nos exercitar por até 1 hora diariamente, vale uma caminhada, uma volta de bicicleta ou uma corrida pelo bairro. As idas ao supermercado ou à farmácia também estão liberadas. Inicialmente, a polícia até apertou o cerco contra quem abusava, mas, de modo geral, as pessoas aderiram à quarentena e entenderam que ela é a única forma de conter o coronavírus, por enquanto. E, claro, também ajudou muito nessa compreensão o fato de que o governo apresentou diversas medidas para proteger a renda de empregados e autônomos. Os empresários também estão recebendo auxílios como acesso a empréstimos sem juros e adiamento no pagamento de impostos. Mas ainda assim, são 2 meses dentro de casa. 2 meses durante a tão esperada primavera, quando o tempo começa a melhorar. A temperatura sobe depois do tradicionalmente longo inverno na Inglaterra. É nessa época que a fisionomia de Londres começa a mudar, com o perdão da figura de linguagem. As roupas ficam mais curtas, os jardins mais ocupados, cada pedacinho de grama vale ouro. Conseguir sentar no lado de fora de um pub é uma tarefa hercúlea nos finais de semana. Tudo fica movimentado, tudo ao ar livre fica cheio. Nos finais de semana também com sol, as margens do Tâmisa parecem a 25 de março. Mas em 2020, esse movimento todo ainda não começou. E até por isso é compreensível que exista uma grande ansiedade entre todos para saber quando algum senso de normalidade vai ser recuperado, por menor que seja. A impaciência que impera no Brasil desde o início da pandemia também está crescendo por aqui. A cada notícia de relaxamento na quarentena em um país europeu, a cada movimento dos vizinhos para tentar recuperar alguma normalidade, a cada indício de que o pior já passou. Mas é aí que mora o grande problema.
On know that. The reason for that is very simple. We have to be sure that the data is going to support our ability to do this. That data is coming in continuously over the next few days. We'll want, if we possibly can, to get going with some of these measures on Monday. I think it would be a good thing, Mr. Speaker, if people had an idea of what's coming the following day.
Políticos fazem política, e fazer política também envolve saber jogar com as ansiedades da população, com o medo dos eleitores, com o desespero de quem quer sair de casa. Nesta semana, o primeiro-ministro Boris Johnson falou sobre o relaxamento das regras de quarentena, que, de novo, já são bem mais relaxadas por aqui em comparação ao que está ocorrendo na Europa. Os tabloides se assanharam, especulações sobre o que poderia voltar a ser feito tomaram conta das publicações. Como se o Reino Unido não tivesse se tornado o segundo país do mundo com o maior número de mortes por Covid-19 no planeta. É o mais afetado da Europa também. Sim, especialistas dizem com razão que não é possível fazer comparações de estatísticas entre países neste momento. Por diversos motivos, mas sobretudo porque os dados estão sendo coletados e processados à maneira de cada lugar. Não dá para achar que um país como o Brasil, em que os dados oficiais não são confiáveis nem em tempos normais, está processando tudo corretamente em meio a esse pandemônio. E tem outra, se está faltando teste até para os vivos, para as pessoas doentes, vocês acreditam mesmo que todos os mortos estão sendo testados e processados os dados deles como deveriam? E nem aqui na Europa também. Até outro dia, o Reino Unido não sabia exatamente nem quantas pessoas estavam morrendo em casa ou em asilos. Os testes em massa só começaram a ser feitos nessa semana e, mesmo assim, de forma bastante duvidosa. Está cada vez mais claro que só teremos a real dimensão da tragédia trazida pelo Covid-19 daqui a bastante tempo. Então, por que tantos políticos têm jogado com a desinformação? Donald Trump foi ao extremo, né? Falou até em desinfetante na veia como forma de tratamento para o Covid-19. O nosso presidente solta uma barbaridade por dia, é até difícil escolher só uma para ilustrar a situação. E aqui em Londres, na mesma semana em que o país ultrapassou a marca de mais de 30 mil mortes por Covid-19, o governo fala em relaxar as regras da quarentena. Não faz muito sentido. Em 17 de março, Sir Patrick Vallance, principal consultor científico do governo britânico, disse que manter o número de mortes no Reino Unido abaixo de 20 mil seria um bom resultado da pandemia de Covid-19.
Every year in seasonal flu, the number of deaths is thought to be about 8,000 excess deaths. So if we can get this down to numbers 20,000 and below, that's a good outcome in terms of where we would hope to get to with this outbreak, but I mean, it's still horrible. I mean, that's still an enormous number of deaths and it's an enormous pressure on the health service.
Traduzindo, anualmente a temporada de gripe resulta em cerca de 8 mil mortes. Se conseguirmos reduzir para 20 mil ou menos, será um bom resultado em termos de onde esperamos chegar com esta pandemia de coronavírus. Agora, é claro que ainda será algo horrível que representará uma enorme pressão ao serviço público de saúde. Menos de 2 meses depois, já são mais de 30 mil mortes aqui na Grã-Bretanha. Isso significa que o governo falhou. Isso significa que mesmo os cientistas especialistas no assunto não sabiam exatamente o que estava por vir. E quando nem os líderes do país sabem exatamente o que estão fazendo, é natural que a população também fique ainda mais ansiosa. Johnson prometeu relaxar a quarentena na quarta-feira passada. Disse que na próxima segunda-feira algumas das novas regras já estariam em vigor e os tabloides e jornais que apoiam os conservadores foram à forra. Mas a realidade é que a população está assustada. E não, relaxar a quarentena agora não vai trazer nenhuma normalidade. Não é normal fazer fila para entrar em supermercado, como está acontecendo em praticamente todos os supermercados de Londres e da Grã-Bretanha. Não é normal sair à rua de máscara. E não é normal ter cerca de 600 pessoas morrendo diariamente, como ocorre por aqui. Os britânicos sabem disso. Tanto que antes mesmo do anúncio em Londres, a Escócia já se adiantou. A primeira-ministra Nicola Sturgeon indicou que se Boris Johnson quiser flexibilizar a quarentena para a Inglaterra, que o faça. Mas ela não se sente confortável em relaxar as regras neste momento e, na Escócia, a quarentena ainda vai continuar como está, por ao menos mais 3 semanas.
I have to be clear with you that the potential changes that are reported in the media today have not yet been discussed with the Scottish Government or, as far as I know, with the other devolved governments. I hope we will have discussions in the next few days. We had expected a COBRA meeting today or tomorrow, but it seems now that it might not take place until Sunday, which of course is the day the Prime Minister is due to make his statement.
Sturgeon disse o seguinte: tenho que ser clara, as mudanças na quarentena estão sendo discutidas na imprensa, mas não foram debatidas com a Escócia e, até onde eu sei, com nenhum dos outros governos do reino. Espero que tenhamos discussões nos próximos dias. Queríamos ter participado dos encontros do gabinete de emergência e isso não aconteceu. Agora talvez só ocorra no domingo, quando o primeiro-ministro pretende anunciar suas medidas. Na verdade, o primeiro-ministro Boris Johnson sequer discutiu com o parlamento as medidas que ele pretende anunciar, com o parlamento aqui de Londres. O conservador já demonstrou pouco apreço pelas discussões na Câmara dos Comuns e foi inclusive barrado pela Suprema Corte Britânica por conta disso. Não quero fazer comparações inapropriadas aqui, mas vocês sabem muito bem em quais outros lugares do planeta os chefes de governo central se recusam a discutir medidas com os líderes regionais. E no que essa postura também acaba dando. Enquanto isso, na Alemanha, onde a quarentena está sendo relaxada e até o futebol já tem data para voltar, a chanceler Angela Merkel chamou os 16 governadores para conversar, tratou um plano respeitando as diferenças de cada pedaço do país, transferiu a responsabilidade de abrir as regiões para os governadores, mas manteve a coordenação dos trabalhos centralizada em Berlim. Mais um gol da Alemanha. Por tudo isso, dá para entender por que os britânicos, em sua maioria, querem continuar em casa, apesar das movimentações do governo. Está sendo muito difícil confiar nas decisões do governo central e está sendo muito difícil também manter a calma diante de toda esta situação. Keep the lockdown é a hashtag que dificilmente esperaríamos ver depois de quase 2 meses de confinamento. Mas o bom senso costuma prevalecer por essas bandas. Por enquanto, os jardins de Londres devem seguir movimentados, mas por pássaros e outros animais que representam a fauna urbana local. O Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan. Na próxima sexta-feira, eu, Ulisses Neto, volto com outro assunto. E se você quiser saber algo específico da vida aqui na Ilha da Dona Elizabeth Regina II, é só me mandar uma mensagem. No Twitter você me encontra no @UlissesNeto e no Instagram no @LondresReal. Abraço, até semana que vem.